Paraná em Rede está de volta.
As empresas devem adotar medidas que evitem o contágio do coronavírus devido à concentração de pessoas. Férias coletivas e home office são opções para evitar deslocamentos neste momento em que o vírus acaba de chegar ao Paraná e entra no pico da transmissão no Brasil. Confira as dicas com a repórter Amanda Yargas.
Com o avanço do coronavírus no Brasil e a confirmação dos primeiros casos de contágio comunitário, isto é, em que a pessoa foi infectada aqui mesmo, as empresas precisam adotar medidas de prevenção para conter a propagação da doença no ambiente de trabalho. Para o advogado Carlos Roberto Santiago, especializado em direito empresarial trabalhista, as empresas que têm a possibilidade devem adaptar seu funcionamento.
É fundamental, preventivamente, que as empresas comecem a estudar algumas alternativas. Por exemplo, férias para os trabalhadores. Colocar os empregados, tanto quanto possível, para fora da fábrica, para fora da empresa, para ficarem em suas casas, para ficarem fora do ambiente coletivo. Como se faz isso? Uma das hipóteses é o home office, trabalho em casa. Mas existem essas alternativas que estão sendo tomadas, as empresas estão agindo já, e que são preventivas e muito importantes. Então, há uma quantidade de instrumentos legais que facilitam, neste momento, o deslocamento do empregado para fora do ambiente coletivo para trabalhar em suas casas.
Segundo o advogado, uma das dúvidas mais comuns é a preocupação das empresas com o prazo de 30 dias para avisar ao trabalhador qual o período de férias. No entanto, Santiago reafirma que, neste momento de crise sanitária global, este prazo deve ser desconsiderado.
Deve fazer as férias. Não é possível que, neste momento e nessa crise, os auditores fiscais do trabalho sejam mais realistas do que o rei para virem autuar uma empresa que tenha dado as férias aos empregados para minimizar essa grave crise que está acontecendo e ainda assim serem multados. Então, férias devem ser concedidas aos empregados como uma das medidas.
Já para as empresas que vão adotar o regime de home office, quando o funcionário realiza o serviço em casa, o advogado explica que é necessário fazer um termo aditivo ao contrato de trabalho que especifique as novas condições.
Com um termo aditivo ao contrato de trabalho, regulando as condições do home office, o período, as condições de trabalho em casa, se na verdade o empregador vai custear os instrumentos de trabalho do empregado, se são os instrumentos da própria empresa que ele vai levar para casa, se os custos que ele tenha por estar em casa, com telefone, com celular, etc., serão suportados pelo empregado e pela empresa. Então, regular o contrato de home office para que, na verdade, isso seja consistente e legalmente viável, legítimo.
Para as empresas que, pela característica do trabalho, não puderem adotar nem as férias, nem o home office, vale o reforço das medidas de prevenção. Disponibilizar álcool em gel, promover a limpeza de áreas comuns com mais frequência, manter os ambientes bem arejados, fazer campanhas de conscientização sobre o vírus e incentivar os trabalhadores a ficarem atentos ao aparecimento de sintomas. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Aquele cafezinho após o almoço faz bem ou não, hein? Confira a resposta na coluna Cuide-se.
Cuide-se. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre café. Nós estamos num país que o consumo de café é muito cultural, é muito forte. E a gente pode sempre levar essas discussões se o café faz bem ou não para a saúde, quando que deve ser consumido, em que momento. Então eu vim trazer algumas reflexões. O café é um alimento com grande potencial favorável, antioxidantes no café, né? E pode ser um alimento muito bom para a nossa saúde, com alguns cuidados, né? Em geral, a gente percebe que muitas vezes as pessoas tomam muito café durante o dia. Não apenas um cafezinho, dois por dia, mas tomam, às vezes, uma garrafa térmica inteira de café. Então, ali, nessa situação, isso vai ter consequências para a saúde da pessoa. Quando tem um exagero na dose de cafeína, né, a cafeína é uma droga também, então ela vai trazer alguns sintomas indesejáveis. Às vezes a perda do sono, a mente fica muito ativada, com muito pensamento, sem muito foco, né? Às vezes a pessoa pode ter palpitações, ou seja, o coração acelera, às vezes pode suar um pouco, pode ficar mais ansioso, né? Então, alguns efeitos colaterais do excesso de cafeína. Mas o café, se consumido moderadamente, ele tem mais benefícios, ele tem muitos benefícios, né, devido a esse alimento. Então, até 3 doses por dia de café, que eu digo 3 doses, não é aquela xícara enorme, né? Então, tem que ser uma xicrinha pequena de café mesmo, umas 2, 3 doses por dia, tá ótimo, já vai ter o benefício do café. E também é importante a gente tomar alguns cuidados em relação ao horário de consumo do café. Por exemplo, se a gente tomar o café logo depois do almoço, em geral, vai diminuir bastante a absorção de vários nutrientes que são importantes, como o ferro, por exemplo. Então, as pessoas que, em geral, às vezes já são vegetarianas, que não comem muita carne, precisam ter consumo de ferro. Então, não é interessante consumir café logo depois do almoço. Se a gente puder segurar um pouco o café para tomar até umas 2 horas depois, excelente. Aí não vai trazer esse problema nessa absorção de alguns micronutrientes importantes para a nossa saúde. Então é importante também evitar o consumo de café muito à noite. Em geral, eu não recomendo para os pacientes consumir café depois de umas 6 da tarde. Por quê? Porque em geral vai atrapalhar no sono. Ah, mas não atrapalha, né? O paciente fala que não atrapalha, mas em algum grau, às vezes não é perceptível, mas o sono fica mais agitado. Então, um café de manhã e logo depois do almoço, né? Até umas 2 horas depois, comecinho da tarde. Depois disso, é melhor não consumir. E é claro que também depende muito da qualidade do café que você está consumindo. A gente sabe que, dependendo do café, lá dentro vai ter não só café, vai ter galho, folha, uma série de coisas que não são interessantes. É importante comprar uma boa marca de café, e é claro que ainda é caro, um pouco acessível, mas, se possível, consumir às vezes um café orgânico, né, que não foi exposto ao agrotóxico. Muitas vezes o agrotóxico ele fica lá e você não consegue tirar depois. Isso vai ter então um impacto na nossa saúde. Então, café, ou sendo bom ou ruim, depende de como a gente consome, a quantidade que a gente consome e a qualidade desse café. Mas pode ser sim um excelente aliado para a nossa saúde. Meu nome é Luiz Nicolotti, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Ampliar parcerias. Este foi o principal assunto tratado durante uma reunião entre o secretário estadual da Comunicação Social e da Cultura, João De Biasi, e o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Michel Micheleto. Acompanhe na reportagem de Amanda Lanes.
O secretário estadual da Comunicação Social e da Cultura, João De Biasi, recebeu nesta segunda-feira o presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Michel Micheleto. No primeiro encontro institucional no Palácio Iguaçu, foram tratadas questões para o fortalecimento do setor de comunicação do Paraná a partir de ações conjuntas entre Estado e empresas. O secretário João De Biasi informou que foram debatidas ações e atividades que podem fortalecer todo o sistema estadual de comunicação. Segundo ele, uma das ideias é a criação de um fórum permanente de discussão do setor, com a participação de profissionais de comunicação de todas as mídias.
A ideia é lançar uma agenda frequente de encontros e debates para discutir a comunicação do Estado do Paraná. A ideia disso é tornar a comunicação do Estado do Paraná como um vetor competitivo do Estado do Paraná, ou seja, uma comunicação, um Estado que tem uma comunicação, um setor de comunicação mais competitivo, nós também tornamos o Estado do Paraná mais competitivo. Isso é uma iniciativa que a gente formulou hoje pela manhã e entendemos que pode trazer frutos bastante positivos, tanto para o setor de comunicação como para a população e para a opinião pública em geral, para ter mais acesso às informações, às notícias e o fornecimento de dados sobre o andamento das ações de governo.
O secretário ainda destacou a necessidade do engajamento das emissoras na divulgação de informações sobre o coronavírus.
Uma das armas fundamentais para combater o coronavírus é informação de qualidade. Com toda a difusão de fake news que a gente enfrenta, não só com relação a essa questão do coronavírus, mas de forma geral, nós entendemos que estreitar uma parceria com a ERP e também com as demais entidades fortalece a difusão de informações de qualidade, tanto no campo da prevenção quanto da informação. A questão do coronavírus é algo que nos preocupa muito. Ele chegou no Paraná. Recentemente, o Ministério da Saúde confirmou que o Estado do Paraná é o que tem o melhor sistema de saúde para combater, mas nós entendemos que tem que ser uma ação conjunta. Então, a ideia que nós colocamos na reunião de hoje pela manhã com o presidente da ERP é de que eles nos auxiliem na difusão das informações críveis, as informações oficiais, para que a população esteja informada como combater e como se prevenir com relação ao coronavírus. E nós apostamos muito nessa ideia.
O presidente da ERP, Michel Micheleto, afirmou que o encontro foi muito produtivo, abrindo espaço para o debate de temas que vão contribuir para que as rádios paranaenses e os meios de comunicação em geral tenham um papel cada vez mais ativo na divulgação de informações de interesse da sociedade.
Abrir um espaço para debate de temas que vão contribuir com todo o meio de comunicação em geral, para que ele possa estar mais ativo ainda na divulgação de informações de interesse da própria sociedade. Vou dar um exemplo do que nós estamos vivendo nesse momento. Quantas fake news são disparadas sobre o coronavírus todos os dias? Essa parceria pode fortalecer com que a gente combata cada dia mais esses fake news. Mas a ideia também é discutir algo mais amplo. Estratégias, né, do próprio Estado, o que nosso setor pode contribuir para isso, para que a gente possa cada dia mais fortalecer o nosso Estado.
Fundada em 1975, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná reúne hoje mais de 320 emissoras no Estado. Repórter Amanda Lanes.
Sem alarde, notícia aqui no Paraná em Rede é levada a sério porque a gente respeita você, ouvinte. Por aqui, só informação oficial mesmo. O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. A partir de amanhã, você fica na companhia da minha colega Graziane Giacomini, ela que vai levar as informações do Paraná para você. A gente volta a se encontrar no dia 6 de abril. Estarei de férias. Um abraço e se cuide.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.